Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Cada vez mais se fala da poluição dos nossos mares, onde os plásticos são, de facto, um dos flagelos. Hoje conversámos com Ana Pego, que diariamente, através da sua página Plásticos Marítimos e através da formação, atua e sensibiliza para este assunto. Vamos conversar com a Ana Pego. Agradeço-lhe ter vindo ao Manual de Instruções. Este mês celebramos o Dia Mundial dos Oceanos e pelo menos nesses dias fala-se ou são levantadas diferentes questões em relação aos nossos mares. Mas na verdade há quem se preocupe o ano todo com estas questões, não é? E com os mares e os oceanos. Bom, por isso convidámos para o nosso programa a Ana Pego, que é bióloga marinha e que tem feito um percurso ligado sobretudo à preocupação em relação à poluição dos oceanos, à educação ambiental, e criou uma página no Facebook, Plásticos Marítimos, e faz beachcombing, é assim, não é? Uhum. Todo o ano. E é por aqui que começamos, para já, para saber o que é este termo em inglês, mas se calhar há em português, não sei.
Uhum. Bem, primeiro que tudo, boa tarde e agradeço imenso o convite para vir aqui hoje. Então, eu no meu processo de apanhar lixo da praia, veio uma altura que andava mesmo preocupada e obcecada já mesmo com este assunto, porque vou à praia desde pequena. Sempre fiz estes percursos, as minhas coleções com restos de fauna marinha, ou fósseis, ou coisas que acho que é normal, toda a gente faz coleções de coisas que vai encontrando, conchas, ou de conchinhas, ou dúzias, ou não sei o quê. E só que com o passar do tempo comecei a reparar que cada vez havia mais uma nova espécie na praia que não devia lá estar, que era esta do plástico. E comecei a informar-me sobre o assunto, e o que mais me assustava era ver que as pessoas à minha volta não faziam a menor ideia do que é que estava a aparecer nas praias e pronto, deste problema. Mas no meio desta busca toda de informação e de ver documentários e de ler artigos e coisas sobre o assunto, comecei a acompanhar algumas páginas internacionais sobre o assunto, de pessoas que faziam o mesmo que eu. Portanto, eu na altura, antes sentia-me sozinha, julgava que não ouvia mais ninguém falar no assunto. E depois fui descobrindo outras páginas de pessoas que faziam o mesmo que eu, que apanhavam lixo na praia, e descobri que havia uns dois termos para definir as pessoas que apanhavam lixo na praia. Então, são os beach cleaners, que são os que fazem grandes limpezas, mas não olham para o que é que os objetos estão, simplesmente olham para aquilo. É lixo, não devia estar aqui. Portanto, é tudo posto nos contentores. Mas depois descobri que havia um termo para os beachcombers, e os beachcombers são pessoas que apanham tesouros. Uhum. E não quer dizer que os tesouros sejam só do lixo. Claro que aqui neste caso é aplicado ao lixo marinho, ao plástico, a alguns objetos. Mas beachcomber podem ser pessoas que apanham, por exemplo, vidros na praia, aqueles vidrinhos de rolados, sim, que já estão, que eram antigas, sei lá, garrafas, objetos de vidro, ou sementes também. Há sementes que vieram de outros países que vêm cá dar, que eu também já tenho algumas, ou mesmo dos restos de fauna marinha. Pronto, as pessoas que normalmente apanham estas coisas, que tentam identificar e que criam coleções, são os tais beachcomber, que entretanto andam à procura destes tesouros.
E a Ana reutiliza, não é? Sim. O que encontra, reutiliza para objetos de arte, não é? É para arte? Para
sim,
o quê?
Eu a certa altura comecei, tal como já colecionava com outras coisas, não é? Com a fauna marinha ou com os fósseis, e comecei a colecionar muitos destes objetos de plástico, porque eu achava que as pessoas tinham que ver o mesmo que eu. Porque eu ia à praia o ano inteiro, a maior parte das pessoas não vai. E se já que não vêm à praia, eu tenho que ir até elas com o lixo para elas terem que ver aquilo que eu encontro. Com a ideia de um dia criar uma exposição. E pronto, e tenho tido essa exposição, Plásticos Marítimos.
E que objetos mais peculiares já encontrou na praia?
Assim, os mais diferentes. Sei lá, é que aparece tudo o que as pessoas possam imaginar. Assim, as coisas mais estranhas, pelo menos para mim, são mais estranhas, porque não fazem parte da minha cultura. Uhum. São coisas que se vê que são de cultos religiosos ou de Iemanjá, coisas afro-brasileiras. que aparecem na praia. Não quer dizer que sejam coisas más, não é? São aquelas ofrendas a Iemanjá. Mas já encontrei coisas um bocado mais estranhas assim desse género, de cultos. Mas de resto aparece tudo. Eu, quando comecei a fazer coleções ou quando eu vou à praia, tento encontrar coisas ou dos alertas, por exemplo, de contentores que caíram ao mar, ou dos bonequinhos antigos, que eram dos anos 60 e 70, que vou sempre na tentativa de encontrar algum, porque entretanto fui formando coleções. Ou então destes objetos que eu acho que são prioritários, de chamar a atenção das pessoas
para o problema
e para pensarmos que realmente eles têm que desaparecer das nossas vidas.
Mas Ana, vamos fazer aqui um regresso ao passado. Okay. Mas em criança foi sempre essa ligação ao mar, não é? No fundo foi Sim. isso que levou para a área de formação, a ser bióloga. Foi aí que foi crescendo essa ideia de depois seguir um lado profissional ligado ao mar.
Eu quando nasci, os meus pais moravam mesmo ao lado da praia, né? E portanto, há quem tenha quintais. Eu tinha uma praia onde aprendi a andar e a nadar e onde ia brincar com os meus amigos. Portanto, era para mim normal ir dali ver como é que aquilo estava, ver quem é que está na praia, ou ir simplesmente de maré vazia, ir de umas praias para as outras e fazer estes percursos de exploração das poças. Porque é uma praia, quando está a maré cheia, fica com uma zona de areal pequena. Quando está a maré vazia, fica com uma grande extensão de plataforma rochosa. Pronto, dá para explorar esta zona entre marés, não é? Esta riqueza de vida marinha que existe nestas poças de maré.
E foi aí que foi surgindo esse amor.
Sim,
pela
curiosidade, a vontade de conhecer mais. O meu pai e os meus pais também sempre gostaram muito da natureza e da praia. O meu pai também fazia caça submarina quando nós éramos miúdos. Não me lembro dele alguma vez ter caçado alguma coisa. Mas fazia caça submarina e depois fazia vela, tinha um barco, e os meus irmãos também fizemos vela. Portanto, acho que sempre foi muito próximo. O meu irmão faz surf, portanto é normal, e é esta nossa ligação à praia e ao mar é muito...
Já muito desde a infância.
Sim, desde a infância. Faz parte da nossa vida.
Mas depois foi, se calhar ficou surpreendida como... Não era só olhar para o mar com o potencial que ele tem, mas com o que nós andávamos a fazer ao mar, não
sim,
é?
Isso foi nos últimos anos.
Nos últimos anos é que começou a ver que, de facto, tinha que haver um outro tipo de trabalho, não é? Sim. Sensibilizar as pessoas para este problema.
Pois, porque quando andei naquela fase de desespero, ia limpar a praia, no dia a seguir aquilo estava a tomar ao pior, e assim, isto é uma frustração, eu assim não vou lá, é impossível salvar o planeta, não é?
Só com o meu trabalho.
Claro, tenho que resolver o problema na fonte. Portanto, eu tenho que fazer ou arranjar uma forma de que o lixo não chegue sequer aqui.
De que as pessoas não façam lixo.
Como é que eu hei de fazer isto? Portanto, comecei a achar que tinha que chamar a atenção das pessoas, tinha que falar com elas, sensibilizá-las. Pronto, a dizer o que é que estava a acontecer, não é?
Uma das formas foi este blog ou esta
página.
Eu criei
essa página para mostrar alguns dos objetos que encontrava na praia. Portanto, foi assim um bocado brincadeira, era para os meus amigos verem, a minha família. Eu estava a pensar aquilo de uma forma muito pequenina, mas a verdade é que as pessoas foram achando graça e o Plásticos Marítimos foi crescendo.
E hoje encontramos o quê na página?
Eu tento manter uma coerência de deixar o Plásticos Marítimos para divulgar o meu trabalho, as coisas que tenho feito, as atividades que faço, e também continuar a mostrar estas coisas do lixo marinho. Ou alertas, por exemplo, se eu sei que caiu um contentor ao mar em algum sítio e que está a aparecer carga... É uma forma também de eu dizer, ei, atenção, quando forem para a praia, vejam lá se encontram disto que está a aparecer na zona tal. Depois as pessoas escrevem-me a dizer, já encontramos noutra praia. E vou estando em contacto com as pessoas. Eu tento não partilhar no Plásticos Marítimos, por exemplo, coisas também sobre lixo marinho, mas que são partilhadas em todo lado e que a certa altura está toda a gente a partilhar. Eu tento não partilhar esse tipo de coisas, porque acho que... Não me interessa, não quero. Já está toda a gente a partilhar noutros sítios. E então eu tento manter a página Plásticos Marítimos só para o meu trabalho. Só para as coisas que eu encontro, só para... sei lá, se tenho exposições, ou se tenho ateliês, ou se tenho coisas.
Nos ateliês, é sobretudo, mas também já vi que há, também já foi feito um trabalho com os mais velhos, não é? Os mais idosos, mas é sobretudo para crianças, não é?
É
por aí que se começa, ou os adultos também precisam de serem chamados à atenção?
Eu acho que é muito importante, normalmente quando se fala em educação ambiental, fala-se nas crianças e pensa-se nas crianças, e é evidente que eu acho muito importante, e eu adoro, gosto de trabalhar com os miúdos e não quero deixar de o fazer. Mas eu acho que é muito importante fazer-se sessões de educação ambiental para adultos.
Pois, porque...
Já
eles
fiz com idosos, mas... Uhum. E adorei, gostei imenso. É muito giro, porque, por exemplo, se calhar se eu mostrar uma criança um pacote de leite destes, dos anos 70 e 80...
Que é de plástico...
Que é estas embalagens,
estas embalagens
de plástico,
moles,
estes sacos, não é?
Estes sacos.
São quatro sacos de plástico. As crianças olham para isto e não fazem ideia o que é, né? Estão habituadas às embalagens de Tetra Pak. Mas quando eu vou falar com as pessoas mais velhas, que já identificam e ficam horrorizados, como é que isto teve estes anos todos?
No fundo do
onde
do
é
mar.
Que isto andou durante este tempo todo para e aparecer que... agora nas praias, não é?
E
é muito giro, porque têm experiência deles e porque se recordam quando não havia plástico, como há nos dias de hoje.
E nestes encontros com as crianças e com os mais adultos, a Ana fala sobre o que pode causar o lixo, sobretudo os plásticos, na praia. O que é que pode causar aos peixes? Ou seja,
claro,
de uma
sim.
forma mais simples, não é? Se um peixe apanhar um plástico e comer um plástico
sim,
deste,
sim.
o que é que acontece? Não é?
Sim,
claro
não,
não
sim.
consegue digerir. O que é que... E eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso, sobre o que pode causar aos animais. Já ouvimos falar de algumas coisas, às baleias, mas de facto em coisas concretas. Um plástico destes na praia, o que é que vai acontecer?
Pronto, temos vários tipos de plástico e de dimensões diferentes.
Diferentes,
não é?
Sim.
E o plástico, quando está nos oceanos, acaba por ganhar. O cheiro também do alimento, portanto, os animais, para além de confundirem estes bocados ou estes objetos de plástico, para além de confundirem porque têm a forma do seu alimento ou porque têm a cor do seu alimento, também já se provou em estudos com aves que as aves são atraídas também pelo cheiro que o plástico acaba por ganhar. E então ingerem, e muitos animais também, no caso das aves, levam às crias o plástico, em vez de estarem a levar o alimento de verdade. Alimento de verdade, o alimento deles.
Sim, exatamente. O alimento normal.
Exato. E então, acabam por ir acumulando no estômago. Mas depois há animais diferentes que reagem de forma diferente. Porque há animais que conseguem regurgitar, quer dizer, deitar fora. Que há, por exemplo, falando em aves outra vez, as gaivotas, conseguem, por exemplo, se comem um caranguejo, as partes duras do caranguejo que elas não conseguem digerir, elas fazem uma bolinha e deitam fora, regurgitam. E eu já encontrei regurgitações de gaivota com bocadinhos de microplástico. Quer dizer que elas comeram o microplástico, felizmente.
Deitaram fora.
Pelo menos aqueles bocados saíram. Mas há animais que não conseguem fazer isto. E por isso é que há aves que são estudadas, que são indicadores do lixo marinho e destes problemas do lixo marinho, que é o caso do fulmar, que é uma ave que existe aqui no norte da Europa, que vai acumulando o plástico na barriga e que acaba por morrer. Depois os animais sentem-se saciados, porque estão com o estômago cheio, sentem-se saciados e acabam por morrer de fome. E isto também é muito conhecidas aquelas imagens do Pacífico, das aves, dos albatrozes, numa ilha de Midway, em que os albatrozes também gerem o plástico, levam o plástico às
crias.
E depois há imagens muito tristes dos cadáveres dos animais, que já praticamente não sobra nada, e na zona da barriga tem plástico, mas plástico grande. Os albatrozes também são aves grandes, não é?
Sim, como sacos, como esse tipo
com
de...
Com escovas de dentes, com isqueiros, com coisas, pronto, grandes.
Então vamos pensar no que é este lixo que se encontra na praia, de plástico, que às vezes as pessoas não têm a noção e que eu e a Ana tivemos aqui a ver antes de começarmos a nossa conversa, porque a Ana trouxe vários objetos que são de facto do nosso uso dia-a-dia e que se encontram na praia. E portanto, se calhar as pessoas às vezes não têm a noção de que estão a fazer esse lixo. Se calhar levam comida e levam a comida, os restos da maçã, os restos não sei o quê, e se calhar as coisas mais horripilantes ficam na praia. E então, falamos aqui dos chapéus, de um biquinho que é...
A ponta do chapéu, do guarda-sol.
Do guarda-sol que fica enterrado na areia, é plástico.
É plástico, mas esse não é por mal, as pessoas nem sequer se apercebem que
aquilo
lá fica.
Mas se calhar se tiverem algum cuidado ou se lembrarem agora, se ouvirem a nossa conversa,
claro,
se estiverem atentas,
sim, claro,
é menos
sim.
Uma coisa que fica na praia.
Claro que sim, por isso é que eu acho que a educação ambiental também é importante para os adultos, não é?
Exatamente.
Que é chamada de atenção, a partir do momento em que as pessoas têm informação, depois já vão olhar para as coisas de outra forma e já vão também se calhar tomar decisões, de escolhas diferentes e tal. Em relação aos objetos encontrados na praia, pronto, há essa das pontas do guarda-sol.
As pontas do guarda-sol, temos os...
As pecinhas cor de laranja, que são dos protetores solares. Quando se usa pela primeira vez um protetor solar,
tem sempre uma patilha,
uma
espécie de patilhazinha.
Normalmente os protetores solares em spray, portanto tem esta patilha. Quando se vai usar a primeira vez,
e temos aqui
uma
garrafinha de plásticos quase cheia dessas patilhas, não é?
Sim, destas patilhinhas cor de laranja, que eu levei imenso tempo a identificar. Eu não fazia ideia o que era isto.
O que é que era?
Tive quase 2 anos para tentar identificar isto.
O que é que era?
Deu grandes discussões nas redes sociais, porque eu punha lá, ajudem-me a identificar o que é isto, de onde é que isto vem.
E afinal são as patilhas dos protetores solares.
E depois há muitas coisas que também vêm pelos esgotos, não são coisas deixadas propositadamente
na praia,
que são os pozinhos de cotonetes, por exemplo,
uhum.
que são as tampas de soro fisiológico. Isto são coisas que vêm dos nossos esgotos.
As tampas e tudo o que está relacionado com os líquidos para pôr nos olhos, não sei o quê, também há
soro fisiológico, as tampinhas,
tudo...
e de unidoses de medicamentos, portanto, tem
são
um
aquelas coisinhas de plástico que nós tiramos a tampa e às vezes nem pensamos que...
Pronto, e há pessoas, não sei, ou deitam na sanita, pois. Ou então se calhar algumas destas também são transparentes, se calhar até caem no lavatório e as pessoas não veem aquilo, vem para ali fora. A verdade é que a quantidade é imensa do que aparece nisto.
Depois temos esferovite, não é?
Sim, esferovite, que sei lá, isto vem de sítios. A esferovite tem sido muito usada, por exemplo, a acondicionar objetos dentro das caixas, não é? Eletrodomésticos, material informático, estas coisas todas, que é usado muito. Há empresas que já estão a usar o próprio cartão das caixas, mais rígido, estão a deixar de usar a esferovite. Problema muitos pescadores também usam para fazer as boias, usam blocos de esferovite para fazer boias.
Pois,
o problema
exatamente.
Da esferovite é que se desfazem milhares de bolinhas. Isto é muito leve, é difícil
não é
de
degradável.
Não. E acontece é que muitos animais e peixes comem estas bolinhas de esferovite porque confundem com ovos de outros animais.
Uhum.
E então acabam por andar a comer as bolinhas a pensar que... Mais uma vez enganados, não é?
Pois, a pensar que estão a comer a sua comidinha normal, não é?
Sim.
As palhinhas também... não trouxe, não, hoje a Ana não trouxe.
Hoje não
mas
trouxe aqui as palhinhas.
As palhinhas é, de facto, também um grande problema. Muitas
Sim.
vezes se leva para a praia, para os chumos e essas coisas. E depois, como são leves e são finas, essas então facilmente se perdem e se deixam ficar, às vezes mesmo sem ser de propósito, mas na praia, não é? E
mas era muito importante também que se percebesse que a maior parte do lixo marinho não é só da praia.
Pois.
E essas coisas leves... vêm muitas vezes de longe, vêm de um centro da cidade, vêm através dos rios. Tudo o que são ribeiras e rios acabam por trazer todo este lixo até à praia. Não quer dizer que as coisas tenham sido só deixadas ali ou que sejam daquela esplanada da praia, não é?
Portanto, é sempre bom pensar nas coisas onde quer que seja, que isso
Pronto.
De qualquer forma vai lá parar.
O problema das palhinhas, tal como de outros objetos que nós usamos diariamente, porque nos habituámos e nem sequer pensamos, é porque entre 40% a 50% do plástico que nós usamos diariamente é descartável, é usado apenas uma vez e deitamos fora. E isto é que tem que acabar. Nós temos que começar a pensar que o plástico, o material que tem... como é que se diz? Tem umas características incríveis, não é? Durabilidade, resistência, maleabilidade. Tem uma série
leveza.
De... Leveza. Portanto, é super prático e é muito importante para muita coisa no nosso dia-a-dia. Mas se pensarmos bem, se calhar não faz sentido nenhum estarmos a utilizar este tipo de material para uma coisa que nós usamos uma vez, durante poucos minutos, e deitamos fora. Que é o caso das palhinhas.
O caso das palhinhas,
que é o caso das cotonetes. Que é o caso, sei lá, de uma infinidade de sacos de plástico, sacos das compras, não é?
Aqui nós começámos a fazer há pouco tempo, temos as máquinas de café.
Eu reparei agora quando subi.
E pronto,
são de papel, os copos, não é?
Não, isso é numa das marcas.
Ah.
Na outra é copos de plástico. E o que é que resolvemos fazer para esses copos de plástico? Como se pode optar por pedir o café sem copo, levamos o nosso copo de vidrinho que trazemos. Pronto, eu sei que não é tão prático, aqui dá para fazer isso.
Mas
se calhar, se nós começarmos a pensar um bocadinho nisto, acho que podemos, se toda a gente começar a pensar um pouco nisto,
claro,
podemos diminuir isto, não é?
Claro.
Senão o que é que vai acontecer, Ana? O que é que nos pode acontecer se de facto não estivermos sensibilizados para isto?
Bem, nós estamos a chegar a um ponto nos oceanos muito grave e felizmente este ano começou-se a falar nisto um bocadinho mais a sério cá em Portugal. Porque em janeiro saiu uma estratégia europeia para a utilização do plástico e logo isto pôs aqui os portugueses a mexer, que andava tudo a subir para o lado, sem querer ver, sem querer tomar uma atitude, e agora, por causa desta estratégia, vamos ter que começar a mudar alguns hábitos. O que é que vai acontecer? Muitas destas coisas que nós usamos diariamente não vão ser recicladas. E volto outra vez a falar das palhinhas. Há alguns objetos com este que são feitas de plástico. O plástico não é todo igual. Nós temos tendência a achar que isto é tudo igual e pomos ali no contentor amarelo e fizemos o nosso papel de bons cidadãos e amigos do ambiente. Está tudo feito. E não é bem assim. Porque muitas destas coisas são difíceis de reciclar, depois não aparecem, não são depositadas nos sítios corretos e, portanto, nunca chegam a terem quantidades suficientes que compensa às empresas fazer a reciclagem destes produtos, portanto, sai muito caro e eles não vão fazê-lo.
Uhum.
Estima-se que de todo o plástico produzido até hoje, só cerca de 9% é que tenha sido realmente reciclado. Portanto, quando começamos a pensar nos números, isto torna-se assim um bocadinho assustador.
Pois, daqui a pouco estamos inundados de...
Sim. Outra coisa que normalmente também vem, estava a falar dos cafés, que é uma coisa que eu recuso-me a usar, são aqueles pauzinhos de plástico de mexer o café.
Que são milhentos, não é?
São milhentos e às vezes dão-nos aquilo em sítios completamente despropositados, como ir a um restaurante e depois pôr-me uma coisa daquelas de plástico, mas faz algum sentido.
Num restaurante onde a louça...
Exato, onde tem a louça, onde as coisas vão ser lavadas. Qual é a lógica
de me darem
uma coisa de plástico?
Um pauzinho de...
Pronto. Que também não vai ser reciclado, é dos tais que é difícil de reciclar. E sabemos lá onde é que aquilo foi produzido, se calhar veio da China. É tão barato o plástico que chegam cá, oferecem-nos aquilo, não é?
Okay.
E portanto eu acho que a solução passa muito por... Pronto, para já, esta informação tem que passar, não é? Porque as pessoas não fazem por mal, estamos habituados a isto. Mas a partir do momento que temos esta informação, já vamos poder tomar decisões e fazer as nossas escolhas. Ir a um sítio desse, olha, quero uma bebida sem palhinha, se faz favor, ou quero um café, está-me a dar uma coisa de plástico.
Quero uma colher.
Pode-me dar uma colher de verdade, se faz favor. E eles dão.
Uhum.
Eles dão, é uma questão de pedirmos.
Exato, portanto, mudar aqui os hábitos.
Às vezes dizem, não tenho uma colher dessas, só tenho de galão. Não faz mal, eu mesmo com uma colher de galão.
Mas que seja...
Nem que seja com a concha da sopa, tipo, eu não quero uma coisa dessas de plástico.
Exato.
E começarmos a recusar muitas destas coisas que à partida nos põem à frente, porque nós também nunca dissemos nada, não é?
Exato.
Portanto, isto depois é um ciclo.
Temos que mudar os nossos hábitos, não é?
Desta estratégia que eu estava a falar, que saiu em janeiro, porque nós até hoje tivemos o que se chama uma economia linear, em que nos habituámos, que era produz, usa, deita fora, produz, usa, deita fora, produz, usa, deita fora, e sempre foi assim, nós nem pensávamos mais no assunto. Depois falou-se em reciclagem e nós achávamos que estávamos a fazer tudo bem. Mas a verdade é que a maior parte das coisas perdia-se pelo caminho, portanto nem sequer chegava nunca a ser reciclado, os níveis de reciclagem são muito baixos. E então, esta estratégia, o que vem propor é passarmos a uma economia circular, que se está agora a falar mais, felizmente, que eu acho que se realmente se conseguir implementar uma economia circular, será a nossa salvação.
Ou seja, reutilizar É isso?
E isto é fazer com que as empresas se responsabilizem pelos resíduos que produzem. E, portanto, as coisas são produzidas, nós utilizamos, e depois isto tem que entrar outra vez, os resíduos têm que entrar outra vez na cadeia. Ou tem que ser uma coisa comprovadamente biodegradável, ou então tem que ser reutilizada ou reciclada. Mas tem que haver aqui assim uma responsabilização ou uma utilização dos resíduos. Na minha opinião, acho que é a melhor coisa que pode acontecer, realmente é isso. Porque já estamos há muitos anos a falar de reciclagem, e a verdade é que as pessoas ainda têm dúvidas, onde é que se põe isto, onde é que se põe aquilo, estão mal informadas, jogam com o plástico, por exemplo, eu falo em relação ao plástico. Vai ser todo tratado da mesma maneira, mas não é. Há muitos plásticos diferentes.
Aliás, a Ana trouxe aí, só para eu ver, que há plásticos que podem ficar como pó, não é?
Sim.
Mas que depois do pó já não se, já ficam em pó, mas que é um pó que pode entrar para dentro do nosso organismo.
Claro.
E manter-se lá forever, não é?
Pois, isto pode estar na atmosfera e nós respiramos isto e, portanto, pelas vias respiratórias. Estarmos a incorporar isto no nosso organismo.
Sim.
Por outro lado, este pozinho, é evidente que eu não apanhei isto na praia, não é?
Claro.
Isto é demasiado pequeno. Este pozinho é o que fica nos tabuleiros, porque eu chego a casa, seleciono o que é que quero e o que é que não quero, lavo as coisas, deixo de molho durante 2 ou 3 dias e depois ponho a secar em tabuleiros. E este pozinho é o que fica nos meus tabuleiros, que eu depois ponho nestes frasquinhos.
Portanto, resíduos de plástico.
Portanto, isto
nós
é
às
só para as pessoas
identifico.
Verem que isto fica umas dimensões tão pequenas que é incrível. Isto na natureza não se vê.
E que nós estamos a conviver com isso, não é?
E nós estamos a conviver com isto. Com a agravante que vai para os oceanos, é ingerido pelos seres mais pequeninos, não é?
Portanto,
desde o início da cadeia alimentar, desde o plâncton, que os seres começam a ingerir o plástico, que fica inclusivamente agregado também às algas e às microalgas, e portanto os animais todos
alimentam-se.
Que se vão alimentando destas coisas.
E nós, por fim, não é? Também.
E nós, claro, no final da cadeia alimentar.
Portanto, isto não.
Que neste momento é o que está agora. Não há dúvida nenhuma que os animais andam a ingerir o plástico. O que não se sabe é que impactos é que isto tem, que impactos diretos é que isto tem na nossa saúde. Não só pelo plástico, mas por todos os poluentes que o plástico acaba por agregar durante a sua viagem no mar.
Portanto, não. Bom, não deve ser coisa boa.
Acho que não.
Bom, a Ana, uma das coisas que faz é esta reutilização, não só a coleção, mas também reutilizá-la em objetos mesmo de arte. Um deles é assim, o mais conhecido, não é? Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome.
A Balena Plástica.
Exatamente. Como é que surgiu essa baleia?
A Balena Plásticos é um esqueleto de uma baleia de barbas. É uma instalação toda feita com objetos de plástico brancos encontrados na praia. Essa instalação fiz com o Luís Quinta, que é fotógrafo da natureza, fotógrafo português. E fizemos esta instalação em 2014. Portanto, isto ainda antes de eu criar a página de plásticos marítimos, que foi só mesmo no final de 2015 é que fiz a página de plásticos marítimos. E porquê? Porque tanto eu como o Luís passamos muito tempo na praia, faz dos nossos trabalhos, das nossas vidas, e foi um ano em que realmente estava a vir muito lixo para a terra, andávamos horrorizados com aquilo e achámos que tínhamos que fazer qualquer coisa para chamar a atenção das pessoas deste problema, não é? Porque as pessoas não estavam a ver aquilo que nós víamos. E então achámos que tínhamos que fazer qualquer coisa. Resolvemos fazer a Balena Plásticos.
E qual é o tamanho?
Tem 10 metros, está neste momento no CCB, no Centro
ainda
Cultural
podemos,
de Belém.
Ainda podemos ver.
Sim, ainda se pode ver até ao final de julho.
Podemos ver a Balena Plásticos.
Balena
Plásticos, é
e
isso.
Então, porque escolhemos o esqueleto de uma baleia, porque gostamos muito de baleias e porque considerámos que poderia ser um bom representante, o maior animal do planeta, a representar um dos maiores problemas da atualidade. E então, faz de conta que é uma baleia bebé. Baleia azul tem 30 metros, esta só tem 10.
Ana, e há esperança nesta geração de agora que fique desperta para este problema?
Bem, eu acho que sim, eu quero acreditar que sim, senão estamos perdidos.
Pois, estamos perdidos.
Eu acho que há... relativamente ao microplástico, que se é, todos estes objetos que ao longo destes anos todos, desde que se inventou o plástico até agora, que têm andado por aí nos oceanos, há coisas que se partiram e que estão nestas dimensões de pó, não é? Ou de partículas pequenas. Isso é quase impossível de andar a apanhar isto. Mas se conseguir arranjar uma solução para o plástico atual, acabarmos agora com estes descartáveis de plástico. E se houver maneira, se conseguir, e há muitas pessoas agora a trabalharem neste sentido de se recolher o plástico que está nos oceanos e que está a vir dos rios e de todo lado que acaba por ir parar ao mar. Se conseguir recolher estes objetos grandes, eu acho que podemos minimizar, não digo,
este impacto
não, não digo resolver totalmente o problema, porque realmente isso acho que é mesmo muito difícil.
Muito difícil,
Mas minimizar o problema, eu acho que sim. Acho que sim. Em relação às futuras gerações, eu acho que nós agora estamos aqui com isto, ou a bem ou a mal, há coisas às vezes que vêm de moda, não é? E neste momento acho que começa a ser um bocadinho moda estar-se a falar disto do plástico. Anda pessoas de norte a sul do país a apanhar lixo na praia. Ainda bem, porque eu acho que devem ir à praia ver o que é que lá vai parar, mas que não seja para tomarem consciência e para verem aquilo que eu andei a ver durante anos.
E os miúdos também começam a tomar atenção a isso, não?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que há idades um bocado estranhas. Eu que tenho trabalhado muito com os miúdos, acho que eles, quando são pequeninos, levam isto muito a sério e é quase como uma missão e ficam super aliados e fanáticos e não deixam os pais fazerem nada. Eu acho mesmo giro. Depois chegam aí uma fase da adolescência que ficam das duas versões. Ou continuam assim e ficam fanáticos a quererem levar isto a sério, às vezes bem pior e mais radicais que eu, mas ou então têm um. Mas há outros, há assim um grupo que parece que não liga, ou que não quer saber, ou que acha que alguém vai fazer ou resolver o problema. Mas depois chegam, passa essa fase
E
e
poderão
depois
ter uma
ficam
outra
outra vez mais amigos no ambiente, outra vez.
com mais
Mais
consciente.
preocupados. Sim, eu acho que há ali não sei se é umas idades ou se é só alguns grupos, mas tenho-me apercebido que às vezes há assim uns jovens que não, parece que não querem saber.
Bom, se os outros estiverem na maioria, já não é mau, não
Sim,
é?
mas eu acho que isto também, porque até agora também não se tem falado no assunto, só agora é que se começa a falar mais. E o que se costuma dizer, por exemplo, às crianças, e quando estou a trabalhar com crianças, quando os vossos pais eram da vossa idade, não havia este problema, não é? Portanto, eles não aprenderam na escola, não tiveram a oportunidade de aprender na escola sobre isto, por isso tem que ser vocês
A ensinar.
a ensinar e a dizer: é pá, temos de ter cuidado com isto, que afinal isto está a dar alguns problemas em relação aos sacos de plástico, por exemplo, não é? Que as pessoas usam indiscriminadamente.
Nadamente, sim.
Puseram a taxa de sacos de plástico, mas depois há os outros sacos transparentes da fruta e dos
Que são
legumes,
fininhos.
que eu acho que ainda são piores
Não
que os
são
outros,
piores.
porque se rasgam, chegam a casa, já vão rasgados,
E
portanto as pessoas
já
usam
não se,
menos.
exatamente, já não se reutiliza.
Pronto, e depois ouvimos nas notícias da baleia que tem não sei quantos sacos de plástico na barriga, e da tartaruga a mesma coisa.
Ana, se toda a gente, por exemplo, neste verão, for à praia, as pessoas que forem à praia, pelo menos no, na zona em que estão, à sua volta ou assim, vasculharem um bocadinho e recolherem o lixo, já é uma grande ajuda.
Eu acho que era fabuloso se as
Portanto.
pessoas este verão que fossem à praia fazer isso, era ótimo, não é? À volta da toalha,
A
ver o que é
volta
que
da.
apanham, o que é que têm.
E levam.
Era bom que fizessem isso e que levassem para o caixote. Também era bom que é natural que as praias, especialmente aqueles dias mais quentes, que vai muito mais gente para a praia, que se consome muito mais, portanto há muito mais resíduos, que se os caixotes de lixo estiverem cheios, levem as coisas para outro caixote de lixo e não deixem lá ao lado, ou não façam equilibrismo com as coisas no caixote, porque normalmente os caixotes só são recolhidos no dia a seguir de manhã, e até lá há aves,
Há
há
gatos,
vento, há, sei lá,
há outros animais
há
que possam.
ondas do mar, portanto há muita coisa que pode vir deitar abaixo ou levar o lixo para o mar, e portanto temos que evitar esse tipo de situações. E se pudermos evitar os descartáveis, era maravilhoso. Ter uma garrafa própria de água em vez de ter garrafas descartáveis de água.
Portanto,
Evite
levar e trazer.
levar e
Levar.
trazer. Se calhar, em vez de usar as coisas embrulhadas em celofane, ter num tupperware ou nos sacos reutilizáveis, não é? Sacos de pano. Sei lá, evitar assim os plásticos. Agora, já agora aproveito. No próximo mês, julho, mês de julho, é um mês Plastic Free July. É uma iniciativa que começou na Austrália em 2011 e que agora nos últimos anos já se tem falado cá mais em Portugal. Esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar as pessoas para não utilizarem descartáveis de plástico durante o mês, durante esse mês, o mês de julho. Pronto, quem já faz isto pode tentar ir um bocadinho mais à frente e tentar não usar plásticos de todo. E é super difícil. Eu acho que evitar os descartáveis é fácil, porque os descartáveis nós temos alternativas. Não usar plásticos mesmo de todo é muitíssimo difícil.
Mas fica aqui o desafio.
Fica o desafio. Acho que era interessante experimentar, né?
Obrigada, Ana.
They say there's wreckage washing up all along. No one seems to know too much, or who got hit the most. Nothing has been spoken. There's not a lot to see, but something has been broken. That's how it feels to me.
We had a harmony. I never meant to spoil.
África, a rádio de todos. Sentir assim.
Recordamos os Blackout com paixão. Daqui a pouco vamos atualizar a informação aqui na sua rádio. Estivemos também com Mark Knopfler e Beachcomber. Um tema bem a propósito da conversa de hoje com Ana Pego.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de Instruções. Com Fernanda Almeida. Na RDP África.